publicamente, de forma explícita. Como a gente está comentando agora, né? Pessoas que não deveriam se manifestar publicamente se manifestam, não deveriam falar sobre os processos que estão julgando, elas falam, né? Enfim, elas se colocam como atores políticos. Mas quando elas recebem críticas, aí é um atentado à soberania, é uma ofensa ao povo brasileiro. Olha, eu não acho que o povo brasileiro se sentiu ofendido com o que Milei disse, não. Eu acho que há uma separação claríssima nessa e em outras situações entre os personagens alvos de críticas e o Estado brasileiro, e o país, e o povo brasileiro. Milei adora o Brasil. Milei já vem no Brasil há muito tempo. Eu conheci Milei, ele não era nem presidente ainda, em 2022, na conferência conservadora CEPAC, que o Eduardo Bolsonaro organizou em Campinas. A outra coisa curiosa nesse episódio, que a gente não pode deixar passar, meus amigos, é o comportamento do governo do PT, que adota um critério para ele e outro critério para os outros. Basta lembrar a quantidade de declarações ofensivas que os líderes do PT já fizeram em relação a autoridades estrangeiras conservadoras, por exemplo, a Donald Trump, né? Inclusive, tem uma pessoa ligada ao líder máximo do PT que fez uma vez declarações com o microfone num evento público sobre o Elon Musk, que é aliado de Donald Trump e que chegou a ocupar um cargo no governo Trump, declarações impublicáveis, né? A gente não pode reproduzir aqui porque tem criança assistindo pingos nos is. E por último, deixa só eu lembrar também mais uma coisinha aqui, como eleitor, pagador de impostos, não é função de ministro da Suprema Corte ou de juiz nenhum vir a dar aos brasileiros aula sobre civilidade, né? Até porque, se fosse função dele fazer isso, ele poderia começar fazendo isso dentro de casa.
Bom, e a gente vai seguindo o debate aqui, mas nesse momento a gente vai se despedir de parte da nossa rede de emissoras de rádio.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kitesense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sob tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Ligada em você.
95,9.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Jovem, Jovem Pan. ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan.
Falou, botou Itamaraty. O governo brasileiro botou Itamaraty para falar que o Flávio Bolsonaro era traidor da pátria. Isso é muito civil. A gente tem um traço de civilidade aqui. Isso é um traço civilizacional? Me parece que não. E mais, disse que era um pseudo-patriota. O Gilmar Mendes já, enfim, xingou, por exemplo, os membros da Força-Tarefa da Lava Jato de gentalha. Enfim, e diversos outros que eu prefiro aqui nem dizer, de tão pesado que é. Esse é o tribunal.
Os ministros que discutiram entre ele, falando de pitada de psicopatia.
Pitada de psicopatia, aquela famosa frase do Barroso referindo-se, inclusive, ao ministro Gilmar Mendes.
Cara.
É, agora ali, pelo menos, eles estão.
Entre eles,
né? É aquela história, beijo trocado num dói. Qual é que tem aquele ditado? Eu sou horrível de ditado, eu troco todos os ditados. Mas é tapa trocado num dói. Não tem uma coisa assim?
Esse eu não conheço.
Enfim, você aí que está nos ouvindo, chumbo trocado num dói. O pessoal está me salvando aqui no ponto. Chumbo trocado. Eu sou completamente torto com ditados. Eu ponho um ditado, o início de um no fim do outro, chumbo trocado não dói. Se você está ali entre iguais, a coisa vai. Agora, pô, você exigir, né, que as pessoas respeitem os ministros, mas você não respeita as pessoas, você não respeita as demais autoridades, quer ser respeitado, aí fica muito difícil.
Marcília, e tem outro ponto importante também, que a gente tem que falar com muita calma e explicar, porque tem muita gente que não consegue entender. Mas não existe liberdade de expressão, não existe liberdade de expressão, se não existe a liberdade de falar mal, de atacar as autoridades, quem está no poder. Se você não tem a liberdade de dizer este governo é tudo ladrão, não existe liberdade de expressão. E olha, eu não quero saber quem é o governo. Não me interessa qual é o partido, nem qual é a ideologia. Se você não tem a liberdade de falar mal de quem te governa, meu amigo, você não tem liberdade nenhuma.
Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo que está na audiência, Felipe Vieira, grande jornalista, que está aqui na nossa audiência, mandou um abraço para todos nós. E eu quero também pedir que você que nos assiste, vote lá na enquete da página do programa, é do programa Os Pingos nos Is, no YouTube. A pergunta de hoje é: Flávio Bolsonaro pode ser punido por uso de inteligência artificial? A resposta pode ser sim, se o TSE entender que houve infração, ou não, se não houver crime eleitoral. Então diga lá, sim ou não, pode ser punido ou não Flávio Bolsonaro. A gente sabe que do ponto de vista jurídico, né, no Brasil é uma coisa, mas do ponto de vista político é outra. Nós temos hoje, lamentavelmente, os tribunais usando um chapéu que é jurídico quando convém, o chapéu que é político quando convém. E isso complica e tem a ver com o que a gente estava falando de segurança jurídica, né? Quer dizer, tudo pode, nada é certo.
Consulta jurídica.
Eu cobro.
Jurídica
cobro
barra
caro.
Política.
Cobro caro.
Manda a fatura aqui para o Pingos nos Is. Eu quero te perguntar o seguinte. Se ao invés de Milei, essa declaração, essas declarações que ele fez, tivessem sido feitas por um político brasileiro, baseado no nosso passado recente, o que já teria acontecido? No seu palpite.
Olha, eu vou dizer, nem precisa. O Durigan chamou de palhaço. Aconteceu o quê? O que que a Argentina fez? O que que a Argentina está fazendo? Chamou de palhaço. O que que é pior, lixo careca ou palhaço?
Botar nas eleições, quando o Milei ganhou, ele assumiu dia 10 de dezembro de 23. Eu tive com ele no primeiro e no segundo turno ali, e aí a gente saiu um dia para jantar
Com o Milei?
Não, com um dos ministros que estava cotado. Eu estive com o Milei rapidamente, mas eu tive. Saímos para jantar com um dos ministros que seria o cotado entre ministro da Cultura, da Economia e da Educação. E quando eu contei a eles o que estava acontecendo aqui no Brasil com relação ao judiciário, eles, políticos bem informados, pessoas prontas para assumir ministérios importantes, né, na Argentina, eles olharam e falaram: eu acho que você está exagerando. E aí, quando eles começaram a falar, eu comecei a dar mais exemplos, eles falaram: olha, nós temos uma economia completamente destruída à beira da inflação, da hiperinflação. Mas aqui, mesmo com todos esses anos de esquerda, destruíram a economia, mas você mantém total liberdade de expressão na Argentina. Eles se mostraram incrédulos com o que eu relatei, com o que estava acontecendo no Brasil em 2023. Nós estamos em 2026 e a coisa não para de piorar.
Pois é, porque a liberdade de expressão é um valor democrático.
Deixa eu voltar aqui ao ponto, porque o Marcília fugiu da minha pergunta e não respondeu. Então eu vou responder.
Tá bom,
eu vou responder e quero
aqui
que
não
você
caiu
diga...
o Pix da sua consulta ainda.
O Pix só vem depois. Como é que é o nome daquele? Pix parcelado, né? Programado. Olha só. Imagine que fosse.
É igual.
Eu não vou nem trabalhar com político. Um cidadão comum fez aquela declaração que o Milei fez. Deixa eu te dizer o que, que eu imagino. Já teria sido aberto um inquérito contra essa pessoa, né? Um inquérito conduzido pela Polícia Federal, e para ser julgado na Suprema Corte Brasileira. Muito embora fosse um cidadão comum que não tem foro privilegiado. Porque isso já aconteceu no passado recente, né? Situações parecidas, o resultado foi exatamente esse. Estou certo ou estou certo?
Tá certo. Tá certo, é exatamente isso. Vou te responder então objetivamente. Se fosse um cidadão comum a dizer aquilo que disse o Milei, que é essa pergunta, certo? O que, que aconteceria? Aconteceria o seguinte: nesse momento estaria a Polícia Federal atrás da pessoa, nesse momento a AGU teria já feito alguma diligência para notificar a plataforma, se isso fosse feito pelas redes sociais. Nesse momento, ele estaria sendo processado pela PGR ou denunciado, porque vamos lembrar que nós também subvertemos a lógica de que o foro privilegiado não é apenas de quem comete o crime, né? Aqui também o foro privilegiado no Brasil passou a ser daquele que é destinatário do crime. Então os ministros, porque é isso, né? Se você tem foro privilegiado, você tem foro privilegiado para cometer um crime, mas não para receber, ser destinatário de um crime. Se eu cometo um crime, portanto, contra um ministro, eu, ou uma autoridade, eu não tenho que ser julgado no STF. Eu não tenho foro privilegiado. O foro privilegiado precisa ser do autor, mas nós subvertemos isso e eu estaria, ou qualquer um de nós estaria no STF, como já aconteceu com muitas e muitas e muitas pessoas, Mota. Hoje, nós temos, infelizmente, o STF funcionou, esses inquéritos têm funcionado nos últimos anos no Brasil como uma espécie, o STF próprio tem funcionado como uma delegacia de polícia. O cara vai lá e relata, ó, falou isso ou falou aquilo do ministro? Põe no inquérito. Falou aquilo ou falou isso de uma autoridade? Põe no inquérito. Delegacia de polícia virou uma delegacia de polícia. Isso é muito ruim. Isso subverte a lógica de todas as nossas regras. Mas como a gente falou, como não é uma lei, como a resposta não pode ser dada com o entortar da lei para punir as pessoas normais, como é um presidente de outro país, aí a resposta é esse caos diplomático que está sendo gerado. E eu repito o que eu falei antes, nós não temos na nossa história nenhum episódio tão grave de estarmos à beira de uma ruptura diplomática como estamos em relação à Argentina, por conta de alguém chegar, um presidente chegar e falar que o outro é lixo careca. Pô, será possível que a gente não tem maturidade? Parece um negócio de escola. Ah, no lanche ele foi lá e reclamou que eu sou bobo. E pronto, os países rompem a sua diplomacia de tantos e tantos anos. A última vez, salvo engano, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que isso já aconteceu. Nós estávamos à beira de algo assim em relação a Israel. Quando o Lula começou a falar aquele monte de impropérios, para aqui ser sofisticado, em relação a Israel e etc., e Israel, no Netanyahu, classificou o Lula como persona non grata, isso acho que foi em 2024, e foi chamado também o embaixador de volta. Agora, uma coisa é você romper ou estar à beira de romper com Israel, que está do lado do outro lado do mundo. Outra coisa é você fazer isso com um vizinho, que está aqui na tua porta, que está na América Latina junto de você e que é um parceiro importante.
É, terceiro maior parceiro comercial do Brasil. É, a gente tem um superávit com a Argentina. O Brasil é exportador líquido para lá. Ainda mais, cresceu em 2025 o montante exportado para a Argentina em 55% frente a 2024, justamente pelas políticas do Milei de abertura de comércio, que permitiram mais importações, fim daquelas travas malucas, fim dos limites que o próprio Estado impunha. Consequentemente, aumentamos em 55% o montante exportado para a Argentina em 2025 frente a 2024. Somos superavitários com relação à Argentina. Portanto, é mais uma bravata que fala da boca para fora, que não vai dar em nada, ainda mais às vésperas de eleição, porque o governo só fala, não tem coragem realmente de punir alguma coisa, porque sabe que estará punindo quem ele tem feito votos, ou melhor, quem ele tem feito distribuições populistas para tentar angariar votos.
Olha, e o grave disso tudo, assim, eu fico pensando, você estava falando, Mota, você, Musa, sobre, enfim, esse retorno dos embaixadores, então sai o embaixador da Argentina para cá, sai dali, tudo isso custa dinheiro, você pega o embaixador e traz de volta, você leva o embaixador para lá, leva para cá, enfim, toda essa movimentação tem um custo, não só diplomático, mas um custo de grana mesmo, grana, dinheiro público, é o seu dinheiro que serve para movimentar toda essa... Esse caos gerado em relação a isso. Pô, vou lá e falo, olha, fulano é lixo careca, pronto, todo mundo gastando dinheiro público para ouvir as explicações e etc. Vamos romper com a Argentina, vamos romper com os Estados Unidos, que também é outro país que nós estamos à beira do rompimento diplomático, por conta dos emissários que, enfim, viriam aqui para o Brasil e foram impedidos. O governo Trump, inclusive, já disse que vai retalhar com sanções individuais autoridades brasileiras por não terem permitido que os emissários norte-americanos aqui estivessem. Pô, a gente vai romper com os Estados Unidos, vai romper com a Argentina, e tudo isso pra quê? Pra quê? Porque assim, qual é o ganho? Qual é o ganho que a gente tem com isso?
Mas eles queriam... Marcília.
Oi?
A gente não.
A gente não.
O governo do PT. E aí quando você coloca dessa forma, a sua pergunta... A sua pergunta é automaticamente respondida. Qual é o ganho? Dois ganhos imediatos. Primeiro, está nos jornais, nas manchetes, jornais pelo mundo inteiro. Porque tem duas crises aí, né? Uma crise agora, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, da história dos vistos negados por diplomatas americanos, e agora a crise com Javier Milei, chamou o embaixador de volta, né? Tá a expectativa agora da Suprema Corte Brasileira, de repente, declarar guerra à Argentina, passar uma decisão judicial 24 horas para as tropas brasileiras entrarem na Argentina. Então, isso aí gera espaço na mídia. Enquanto a gente está falando disso, a gente não está falando do escândalo do Banco Master, a gente não está falando do INSS, a gente não está falando de muita coisa. E a segunda, lógico, né? Mais uma oportunidade para o governo da bandeira vermelha se colocar como defensor da soberania. Ofenderam a nossa soberania, ofenderam coisa nenhuma, ofenderam uma pessoa. Uma pessoa não é igual à soberania do Brasil.
Ô Mota, e é isso, né? A gente está aqui às voltas com uma questão que, no fundo, é eleitoral. Então, o que o Lula está querendo, muito provavelmente com tudo isso, que o governo quer, é forçar, né? Dar uma tração na sua campanha. E, para isso, coloca o Estado em guerra, entre aspas, por enquanto, pelo menos, entre aspas, com a Argentina e com os Estados Unidos. Quer dizer, será que a campanha do Lula vale mais do que a nossa economia? Será que vale mais do que as relações diplomáticas? É brincadeira. Bom, vamos seguir aqui, ó. Durante o lançamento da campanha ao Planalto neste domingo, tem essa ainda. O candidato Ronaldo Caiado, do PSD, chamou Flávio Bolsonaro de candidato Kinder Ovo. Vamos ouvir o Caiado.
Não precisa da bandidagem, não precisa da corrupção, precisa do voto da população independente para gritar: eu confio no Caiado. O Caiado no segundo turno é a única alternativa de nós tirarmos 60 milhões de brasileiros sequestrados pelo PT e pelo narcotráfico no Brasil. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Não adianta. Não adianta um candidato que seja escolhido pelo Lula para tê-lo no segundo turno. Porque o que é que o governo fez? Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos dois candidatos. E já estava acertado para o que ia acontecer no segundo turno. O Kassab botou água no chope, e sem dúvida nenhuma...
Bom, não sei se ele botou água no chope, enfim. Mas o ponto é que tem outro vídeo dele que esse me chama mais atenção. O combate à violência contra a mulher ganhou destaque na campanha do Caiado durante a convenção. E vocês vão ver que não é só o combate à violência contra a mulher. Mas, enfim, durante a convenção nacional do seu partido, em São Paulo, ele prometeu endurecer as penas para agressores e defendeu uma medida esquisita. Ele quer confiscar bens de condenados por violência doméstica e transferir os bens para as vítimas. Vamos ver.
Aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio, eu vou confiscar os bens dele e transferir para a mulher. Vai doer no bolso também. Além de cumprir pena, não vai ser diminuição de pena, não. Vai cumprir a pena alongada por 90% da pena ali declarada. É isso que nós vamos exemplar o Brasil. A mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar para não ter essa cultura da impunidade ao agredir qualquer mulher no Brasil.
Olha, vou dar a minha leitura, viu? Vou dizer um negócio. É meio esquisito para quem tem mais uma certa idade ouvir um candidato falar em confisco de bens. Quem tem um pouco de memória, viveu ali o início dos anos 90, sabe que confisco é uma palavra que arrepiava as pessoas e ainda segue arrepiando, que nem gato, né? Quando, enfim, vê a água pela frente. Agora, me chama a atenção um candidato que se diz de direita e que, portanto, como de direita, defende a propriedade, falar em confisco de bens. Quer dizer, então, vai confiscar os bens de acordo com a sua visão a respeito de violência contra a mulher? Bom, a violência contra a mulher se justifica confiscar bens, amanhã confiscar bens pode ser justificado em outra coisa. Todo mundo sempre começa, a gente sempre diz isso aqui, eu lembro vocês, o Musa lembra vocês, o Mota lembra vocês, que toda censura ou toda ideia que acaba mal começa com um motivo nobre. Eu vou confiscar bens para combater o feminicídio, amanhã eu vou confiscar bens porque eu quero, depois eu vou confiscar bens porque sim, não é?
Você sempre acha uma justificação, uma justificativa plausível para que as pessoas apoiem esse tipo de ideia. E aí você começa aos pouquinhos, depois você não precisa mais explicação porque se torna algo normal, as pessoas vão acostumando isso. E de novo, infelizmente hoje nós temos que fazer a distinção, se você começa a criticar esse tipo de coisa, você fala, então você está a favor do crime contra a mulher? Absolutamente nada, nós estamos falando a respeito aqui...
Do PL da misoginia. Exato. Era isso,
estamos,
né?
Estamos falando a respeito aqui da tomada forçada de propriedade privada, que ela já é praticamente implementada e aceita por uma ampla maioria, mas apesar das críticas com relação à pesquisa, uma coisa me chamou a atenção aqui há um tempo atrás e eu acho importante. 51% dos brasileiros, segundo o Datafolha, na última pesquisa, disseram que prefeririam pagar menos impostos e ter serviços privados. Eu acho que aí tem uma esperança.
Ó, a gente fala de confisco, vamos ver se vocês lembram. Confisco lembra isso aqui, ó. Opa, será que lembra? Quando a gente fala em confisco, vocês tiveram um déjà vu? Opa. Já que estamos aqui falando em outras línguas, opa, isso daí me lembra. Fala em confisco, eu lembro da Zélia e do Collor. E a imagem ali no fundo do quadro, acho que é Dom Pedro, não é? Dom Pedro, não é? Atrás, no quadro. Eu acho que é Dom Pedro, enfim. Mas, coitado do Dom Pedro. O ponto é o seguinte, Mota, ainda tem uma questão aqui, que é o seguinte, o Caiado, alguém aí precisa avisar o Caiado que não é o presidente que pode mudar a lei, né? Mais uma questão, candidato da direita querendo que o executivo faça a lei. Pô, já não chega o pessoal da esquerda fazer isso com as leis? Já não chega a esquerda passar por cima do legislativo? Agora a gente tem um candidato da direita que quer confiscar bens e passar por cima do legislativo?
Pois é, por isso que a gente sempre fala, né, da importância dos fundamentos, das ideias. Eu acho que o Ronaldo Caiado tem boas intenções, ele fez um bom trabalho como governador no combate ao crime, e eu entendo que ele tenha se deixado levar aí pelo entusiasmo, porque o Brasil tem esse excesso de discurso sobre proteção à mulher, excesso de discurso e falta de resultado efetivo, porque as medidas no Brasil costumam ser ideológicas e populistas. Elas têm como objetivo criar uma narrativa e não endereçar o problema. Tá? Então, no Brasil, a gente tem excesso de declarações em favor da mulher, mas no Brasil, o estuprador que vai para a penitenciária continua tendo direito à visita íntima. Eu publiquei um artigo há uns 4 meses atrás, mostrando, no Brasil, há condenados por estupro coletivo, que é um crime que, quando acontece, a mídia noticia, né, com uma revolta, uma indignação. Pois bem, o Brasil tem condenados por estupro coletivo que começam a cumprir pena no regime aberto. Aberto. Então, não há uma intenção legítima de legisladores e políticos de realmente proteger as mulheres e as crianças. Esses discursos não são acompanhados de medidas realmente efetivas na definição das penas e na execução penal. Agora, eu acho que o Ronaldo Caiado tem uma boa intenção, sim. Eu já falei também várias vezes sobre isso aqui. Um político tem um microfone na frente dele o tempo inteiro. Então, é natural que, naquelas dezenas de horas de discurso que ele faz, ele se deixe, né, dê um deslize. Eu acho que essa sugestão do Ronaldo Caiado não depõe contra o desempenho dele como governador no combate ao crime. Agora, realmente, não faz muito sentido.
Concordo com você, eu também acho que tem boas intenções ali, mas eu acho que deveria ter também um cuidado em ele fugir um pouco daquelas pautas que parecem aquele político de antigamente, né? Falando com gesticulando as mesmas coisas.
Bravateiro.
Bravateiro, uma boa palavra. Até porque, me corrijam aqui se for diferente, mas imagine que ele quisesse seguir de fato com essa proposta. Não seria uma canetada. Isso num país normal, se é que o Brasil voltaria à normalidade, ao que eu entendo, isso teria que ser aprovado pelo Legislativo.
Lógico,
também,
precisa,
né,
fechar o Congresso para essa proposta.
Eu também acho que ele é carregado de boas intenções e fez um belo de um serviço ali dentro do Estado dele. Mas me parece que ficar batendo nisso, naquele político dos anos 80, dos anos 90, é um tanto quanto ultrapassado, né?
Só para deixar claro aqui, para não deixar passar, que eu acho que esse tipo de discurso, né, como eu falei, eu acredito na boa intenção do Ronaldo Caiado, ele teve um excelente desempenho como governador, mas para vocês verem, né, isso está um pouco na cultura brasileira. O desprezo, né, essa atitude que a gente tem em relação à propriedade, né? Você não pode confiscar a propriedade de ninguém à toa. Confisco de propriedade não pode ser uma punição automática. A propriedade é um direito fundamental. Então é lógico, né? Se o Congresso Nacional, os representantes do povo decidirem que essa é a punição, tudo bem. Agora, o que a gente está vendo hoje no Brasil é a propriedade das pessoas ser atacada durante a investigação. Eu já falei aqui do grupo de empresários aqui do Rio de Janeiro, que estava conversando num grupo de WhatsApp e fizeram uns comentários que alguém imprimiu e vazou esses comentários, eles foram alvo de uma operação policial, 6 horas da manhã, tiveram celular, computador apreendido e as contas bancárias das empresas congeladas. Você imagina o que é você ter uma empresa com milhares de funcionários e as contas congeladas. Por quê? Isso está previsto em alguma lei? Não. Você foi condenado por algum crime? Não. Ainda era uma investigação e totalmente sem base nenhuma, porque investigando as pessoas por causa de comentários. Então, meus amigos, essa parte a gente precisa reprovar, sim, com muita veemência.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Você conectado. Música. Notícia. Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh! Jovem Pan. Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presentei com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Esta é a Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
A gente já viveu um mundo, não faz muito tempo, em que a gente chamava de direita, por exemplo, o Alckmin, que hoje é vice do Lula. A gente chamava de direita o PSDB, que na verdade era uma centro-esquerda. Não tinha direita no país.
Temer,
não existia.
A Dilma.
Temer. É.
A Dilma.
Pois é. Então, assim, é complicado, porque se a esquerda ou visões de esquerda ocupam o lugar das plataformas da direita, então a direita não precisa existir. Eu me lembro de uma fala do Zé Dirceu, há um tempo atrás, e ele dizia o seguinte: olha, o PT não é de esquerda. E por que ele falava... Você lembra dessa fala? Ele falava assim: o PT não é de esquerda, o PT é um país de centro.
Vira e mexe, eles falam isso.
Por que eles falam isso, Mota? Eles falam isso porque eles querem dizer o seguinte: se o PT é um partido de centro, então não precisa ter partido de centro. Se o PSOL, eles veem assim, o PSOL é um partido de esquerda, o PT é um partido de centro. Se o PT é um partido de centro, não precisa ter partido de centro. Já existe esse espaço ocupado. E assim eles vão asfixiando a possibilidade de que exista uma direita.
O Lula falou há poucos dias que não era de esquerda.
Não era esquerda, não era esquerdista. Fala, Mato, fala. Desculpa.
Não, eu queria dizer o seguinte, vou dar uma dica aqui. Acho que a gente pode resumir as posições de esquerda e direita a duas ideias fundamentais. Tá? Quais são as ideias fundamentais de esquerda? Todo esquerdista tem. Uma é que toda a economia tem que ser controlada pelo Estado. A economia, a política, o discurso, tudo tem que ser regulado e controlado pelo Estado. Nada pode ser feito sem a permissão do Estado. Essa é a ideia número um da esquerda. A ideia número dois da esquerda, e que está na base do socialismo, do comunismo, do marxismo, tudo, é o fim da propriedade privada. De uma forma ou de outra, todos eles querem chegar numa utopia onde nada mais vai ser privado. Ninguém sabe como é que vai funcionar isso na prática, e nem eles se importam. Mas é isso que está por trás. Por isso você tem confisco, imposto altíssimo, todo tipo de formas de pegar a sua propriedade. Então essas são as duas ideias fundamentais da esquerda. O Estado se metendo em tudo e o fim da propriedade privada. Agora, a direita também tem duas ideias fundamentais, que aí você, caro espectador, caro ouvinte, pode usar para avaliar se aquele seu político é de direita ou não. Então, qual é a primeira ideia fundamental de quem é de direita? É a crença no livre mercado. É a ideia de que você tem que ter a liberdade de vender, de comprar, de fazer qualquer negócio, de prestar qualquer serviço, de comprar qualquer serviço com interferência zero do Estado. Ah, não pode ser zero. Então, interferência mínima. Mas você não tem que tirar licença, alvará, permissão, pagar imposto, reconhecer firma em três vias e ficar dependendo da bondade do Estado. Primeira ideia da direita, livre mercado. E qual é a segunda ideia da direita? É um governo pequeno e limitado. Um governo pequenininho, com 5 ministérios, que custa pouquinho, que cobra pouco imposto e que não enche o seu saco, cada dia aprovando uma lei diferente. Então essas são as duas ideias da direita: crença no livre mercado e crença num Estado pequeno. Se o seu político não tem nenhuma dessas duas convicções, olha, eu vou te dizer, ele não é de direita.
Mas a minoria, Mota, tem essa convicção, e esse é um erro de definição até. Porque a maioria das pessoas acreditam que a economia, ela é um mecanismo de distribuição e ela é um mecanismo de cooperação. Você age sem saber como você vai agir amanhã, porque você não conhece, nós, ninguém conhecemos tudo que está à nossa volta, para juntar e agregar valor a alguém. Então quando você falsamente acredita que alguém pode centralizar uma decisão, sendo que nós mesmos não sabemos o que vamos decidir amanhã porque não temos esse conhecimento, você está fadado ao erro por definição. Então, além da questão moral que você muito bem citou, que eu concordo totalmente, alguém interferir na tua propriedade, é um erro convencional e clássico. Ninguém vai conseguir determinar quais serão as melhores ações de amanhã, porque ninguém conhece quais são as ações e o conhecimento de amanhã.
Olha, e você que é de direita, de esquerda, de cima, embaixo, puxa e vai, vota lá na enquete da página do programa, Os Pingos nos Is no YouTube. A pergunta de hoje é: Flávio Bolsonaro pode ser punido por uso de inteligência artificial? Sim, se o TSE entender que houve infração, é uma das opções. Não, se não houver crime eleitoral, é outra opção. No final do programa, a gente vai trazer aqui o resultado dessa enquete. O Partido Novo confirmou hoje em Brasília Romeu Zema como candidato à presidência da República nas eleições de 2026. O partido ainda não escolheu o vice da chapa. Aqui também tem um problema com a chapa, como na do Flávio, que ainda não há escolha. A oficialização ocorreu durante a Convenção Nacional da Legenda. Temos aí uma fala do Zema sobre o governo petista no Brasil. Vamos ver.
E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Ninguém. No passado foi Mensalão, Petrolão, mala de dinheiro, Lava Jato, e agora nós estamos aí, Banco Master, desconto dos velhinhos. E um governo que não tem plano de futuro, um governo que só pensa em eleição. Nada além disso.
Zema também falou sobre não estar envolvido com polêmicas. Solta aí.
Nós precisamos de um presidente que não tenha o rabo preso, porque todos tiveram. Tinha filho envolvido, tinha parente envolvido, tinha gente do partido envolvido e cederam à pressão para poder acobertar os erros, os crimes. Eu não vou ter esse problema, não.
Bom, a gente estava até falando aqui de civilidade, etc., dos tribunais. Me ocorreu de lembrar também que o Zema recebeu, pelo seu sotaque, não é? O ministro Gilmar Mendes disse que o seu sotaque era esquisito. Como é que era o que ele falou? Eu vou até recuperar aqui. Mas, enfim, tirou sarro ali do sotaque do Zema também. Enfim, não é muito civilizado ficar tirando sarro do sotaque dos outros. Eu vejo o sotaque do Zema, eu fico com vontade de comer um pão de queijo. Me lembro é disso. Mas, enfim...
Mas daria para comparar. Comparar, assim, se considera agressivo o que o Milei falou, você tirar sarro do sotaque,
claro,
da pessoa não pode ser. Ué, também.
É xenofobia. Xenofobia, sotaque...
Deixemos claro que eu não acho, tá? Mas as pessoas que estão achando que não pode tirar sarro de um lado, que não pode do outro também, né?
O Gilmar falou que... Disse que ele falava uma língua próxima do português. Quer dizer, não era português o sotaque mineiro do Zema. Não é muito civilizado dizer isso sobre o sotaque do amiguinho também, né, Mota?
Imagina se a gente faz um comentário ácido sobre o linguajar rococó de alguns desses magistrados, né? Porque, olha, eu já tive vontade realmente de fazer até uma paródia, porque existem discursos que eles fazem que você realmente acha que se trata de um dialeto de algum lugar, porque não é português, né? A escolha das palavras, a construção das frases, até o tom, a oratória, enfim. Das duas, uma. Ou a crítica é livre para todo mundo, como deve ser, ou então ninguém pode fazer crítica, porque todos somos iguais perante a lei, né? Aliás, esse é mais um fundamento que quem é de direita não pode esquecer.
Eu fico pensando aqui, Mota, já que o ministro falou do sotaque mineiro do Zema, se alguém falasse do sotaque do nordestino, por exemplo, qualquer um de nós, aí eu devolvo aquela sua consulta anterior, se alguém falasse que é próximo do português o sotaque do nordestino, seria com certeza processado pelo Ministério Público, não é? Isso é preconceito, etc, etc, mas... né? E aliás, eu me lembro até que, salvo engano, o ministro Gilmar, ele pediu desculpas depois. E aquilo, né? Quando você pede desculpa, a gente já falou isso no programa, você assume a culpa. Que é, se é desculpa, ele nega. Mas nega aquilo que assume ter feito. Desculpa significa eu fiz, mas me arrependi. E vale dizer que xenofobia, esses ilícitos decorrentes de preconceito, etc., eles são indesculpáveis para a nossa legislação. Não importa, meu caro, meu querido, se você pede ou não desculpa, aquilo é necessariamente algo que você vai ter de responder. Mas, né? A depender, não é, meus caros, de quem fala e de sobre quem se fala, nós temos aqui imunidade ou não. E vou dizer também uma outra coisa. O Zema, quando veio essa fala do Gilmar, ele respondeu ao Gilmar e disse: você não entende, Gilmar, porque eu falo como um brasileiro simples, e isso é difícil para você entender. E até me lembro aqui que o próprio Joaquim Barbosa teve uma vez um arranca-rabo, vamos dizer assim, com o ministro Gilmar Mendes, isso na época antiga, né, enquanto Joaquim Barbosa ainda era ministro do STF, e chegou a dizer o ministro Joaquim Barbosa o seguinte: o senhor não entende a minha fala porque o senhor não está nas ruas, vá para as ruas. E aí o ministro Gilmar responde: eu estou nas ruas. E aí o Joaquim Barbosa falou: não, o senhor está na mídia, eu estou nas ruas. E eu, falando aqui em Joaquim Barbosa, jogo para vocês também o fato de que o Joaquim Barbosa está sendo cotado para ser, o Zema está sem vice, mas um dos possíveis vices que estão sendo cotados é o Joaquim Barbosa. Isso, aliás, tem dois vices, tem duas notícias sobre vices. Eu fico aqui, eu quero ouvir vocês. O Flávio tem uma cotação possível do Marcos Pontes, o astronauta, de ser vice do Flávio, e o Joaquim Barbosa de ser vice do Zema. O que vocês acham?
De novo, eu continuo achando que o vice, ele não é o que vai movimentar, seja ele quem for. Eu realmente nunca vi, a gente comentou isso aqui já, eu realmente nunca vi alguém que está falando: bom, tomei a minha decisão de voto por conta do vice A ou do vice B. Então, eu acho que isso não é nem de perto que vai definir alguma coisa.
Eu também acho isso, né, Mota?
Assino embaixo, completamente irrelevante. Eu vou dizer para vocês o que é relevante. É aquele vídeo que o Flávio fez no supermercado. Nota mil. Outra coisa que é relevante, aquela expressão que ele usou, tesouraço, é isso que o povo quer ouvir. E eu fiz uma postagem ontem que eu vou repetir aqui. Para ganhar essa eleição, os políticos de direita só precisam de uma pauta: segurança pública. Eles só precisam se informar minimamente, entender o que está acontecendo no Brasil e ter coragem para dizer o que precisa ser dito. Porque se tem uma pauta que deixa o governo completamente nu, se tem uma pauta que mostra a esquerda pelo que ela realmente é, é segurança pública.
Ó, Mota, eu vou discordar aqui um pouquinho de vocês. Eu também acho que vice não serve para nada, né? Não serve para nada. Num país como o nosso, que todo mundo é impeachmentado e tal, talvez sirva. Mas ninguém vota, realmente, concordo com vocês. Ninguém vota em alguém porque ele é vice, né? Ou porque o vice é tal pessoa. Verdade. Mas também ninguém vota porque o programa de governo da pessoa é assim ou assado. Vamos falar a verdade, ninguém lê plano de governo de ninguém para votar.
Claro que não.
Não é? No entanto, se no plano de governo está lá uma coisa esquisita, eu vou pensar melhor, eu pelo menos. Tem certo?
Você lê o plano de governo, Marcília?
Eu não. Ah. Mas se aparece... eu não leio o plano de governo e também não estou nem aí para o vice. Mas vou aqui pegar o exemplo do que a gente estava discutindo. Mas se aparece um candidato falando em confisco, eu vou olhar e falar assim: opa, mas isso não é coisa de direita, né? Então, assim, se aparece, por exemplo, um vice como o astronauta, que a maior parte aí do seu mandato estava no mundo da Lua, eu penso um pouquinho se isso não é uma questão. Se o Joaquim Barbosa ser vice do Zema, eu vou pensar, porque, pô, o Joaquim Barbosa, ele apoiou o Lula. Joaquim Barbosa, ele não é um cara de direita.
Ou seja, o vice prejudica, mas não ajuda.
Exatamente, o vice, ele não serve para nada, mas a depender de qual é a escolha, ele sinaliza que pelo menos você está atento ou desatento aos certos valores, não é? Essa é a minha questão, eu concordo, é isso, ele não ajuda, mas ele prejudica. E eu não sei, o que agrega o Joaquim Barbosa em termos de voto para a chapa do Zema? O que agrega o astronauta para a chapa do Flávio? Não consigo conceber. Qual o ganho?
Eu também não. Eu não consigo achar que esse assunto é relevante. Eu fico achando que as campanhas estão perdendo tempo, em vez de focar naquilo que realmente importa. Mas a gente nunca sabe, né, Marcília, se esses assuntos ganham destaque por desejo das campanhas ou se é por outro motivo qualquer. Mas eu não acho que... Eu acho que você deu uma definição perfeita. O vice não ajuda em nada, mas se você escolher mal, pode atrapalhar. É isso aí.
E você, você que nos ouve, o que, que você prefere? R$2 ou um vice misterioso? Bom, vamos girar a pauta. A participação de observadores internacionais nas eleições de outubro deveria ser institucional e técnica, com aval do Tribunal Superior Eleitoral, a ampla gama de organismos e organizações. Mas não é bem isso que está acontecendo. De acordo com a apuração do site Cláudio Dantas, o TSE rejeitou o pedido da Eurolat Global Democracy Forum para acompanhar o pleito e disse que só autoriza entidades previamente convidadas pela própria Justiça Eleitoral. A esse veto se soma a negativa do Itamaraty à visita de diplomatas dos Estados Unidos para conversas com lideranças políticas, religiosas e jornalistas. E piora, até agora 5 dos 6 órgãos credenciados para missões de observação eleitoral são comandadas, adivinha, por gente ligada à esquerda brasileira e mundial, à esquerda globalista e até aliados diretos do Lula. Ou seja, resumo da ópera. O governo Lula proibiu que observadores dos Estados Unidos viessem ao Brasil. E aí a imprensa ajudou, né, dizendo que eles vinham para questionar a urna. Não era isso que os Estados Unidos disseram que eles viriam. Eles viriam para tratar de liberdade de expressão que poderia interferir nas eleições. Ou seja, a questão era a liberdade. E é uma pauta já conhecida dos Estados Unidos. Eles têm se preocupado com isso em diversos outros momentos e com em diversos outros países.
As empresas americanas sofreram na pele
isso. Sofreram na pele. As big techs, as redes sociais. Bom, o fato é que aí o Lula não permite que esses emissários venham. Os Estados Unidos já disseram, e a gente comentou aqui, que vão sofrer essas autoridades brasileiras retaliações. E aí, quem que o Lula permite que sejam observadores? Gente ligadas ao próprio Lula.
Mas o ponto, assim, sinceramente, não surpreende. É que grande parte dessas instituições internacionais, elas fazem parte dessa mesma, digamos, patota ali. É que agora começou um novo questionamento ainda de uma parte menor, mas a gente há muito tempo questiona aqui existências, quem comanda o FMI, quem comanda o Banco Mundial, quem comanda o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quem comanda a Organização Mundial da Saúde, quem comanda a Organização Mundial do Comércio, são sempre as mesmas pautas, e vira natural você falar assim, ora, se determinada instituição internacional disse, vira sagrado, você não pode questionar. Só que você esquece que essas instituições são comandadas por poucas pessoas que também sentam em volta de uma mesa e decidem as pautas como se fossem decisões mundiais. Para quem não está nos vendo, só assistindo, eu estou colocando entre aspas. E, portanto, essa linguagem passa a ser chancelada. É uma decisão mundial chancelada por uma organização e um organismo internacional. Quem é você para questionar esse tipo de coisa? E te colocam realmente numa saia justa. Que você se questiona. Quem sou eu mesmo para questionar a Organização Mundial do Comércio? Por exemplo. Mas quem é a Organização Mundial do Comércio? Quem é a pessoa que comanda? Quais são os seus vieses? Qual é o seu histórico? E assim você vai entrando e começando a entender que o questionamento, ele não apenas é válido, como ele deve sempre acontecer. Caso contrário, esse tipo de coisa a gente não se torna totalmente natural.
Claro, pô, questionar é parte da democracia. Eu sempre uso o exemplo pessoal. Ô Mota, você que está aí no Rio, Musa, que está aqui do meu lado, pô, a gente, você não chega em casa às vezes e fala assim, pô, será que essa é a família? De novo, minha mulher está viajando, vou aproveitar para usar todos esses exemplos. Você chega em casa e fala assim, pô, será que essa é a família que eu queria? Será que esse é o emprego? Será que esse é o país onde eu queria viver? Então a gente não faz esses questionamentos. Isso significa o quê? Que você está indo embora da tua casa? Claro que não. Isso significa que você é uma pessoa saudável, que você tem o tico e o teco funcionando, um dialoga com o outro. E você
quer melhorar.
E você quer melhorar. E faz parte da reflexão. Não, é inquestionável. Se é inquestionável, você está condenado a burrice, pô. Condenado a ser comandado por alguém que está questionando.
Bom, primeiro, deixa eu só fazer uma declaração aqui. Eu não chego em casa e fico pensando, essa é a casa que eu queria.
Ah, pronto. Não tem nada disso comigo. Para não. Com isso, Mota.
Fica registrado aí no vídeo. Aqui, porque na minha casa não tem democracia também, não, Marcília. Na minha casa é uma
tirania.
Aristocracia. Eu entro, também não é tirania, é uma aristocracia. Eu entro para obedecer, porque a minha mulher dá as diretrizes perfeitas, não tem nenhum erro nunca, e eu sou muito feliz. Então, já tendo registrado isso, mas isso é uma coisa, isso realmente é uma coisa que aconteceu nos últimos anos, né? Houve uma época no Brasil em que a gente acreditava nisso que você falou, né? A minha geração cresceu acreditando, né, quando a gente saiu da época do regime militar, que um dia a gente vai chegar nessa tal democracia, onde todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai poder fazer o que quiser, falar o que quiser. E aí, quando chegou a democracia, não era nada disso. Porque a gente descobriu que a democracia só é democracia quando o pessoal de esquerda diz que é democracia. Se não for o que eles disserem que é democracia... Então, não é democracia. Então, é aquela famosa democracia relativa. Não foi isso que o líder do PT falou? Democracia é uma coisa relativa, depende da opinião de cada um. Pois é, é nisso que nós estamos hoje.
Vou dizer para vocês, viu? Muito amigos vocês. Eu dei esse exemplo da casa aqui na maior boa-fé do mundo e ainda chamei os colegas. Falei, Musa, Mota, vieram vocês e me deixaram isolado no meu exemplo. Agora eu vou apanhar em casa. Enfim, talvez confisque os bens da minha mulher. Olha, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio, Farmácia Arte Ervas. A melhor farmácia de manipulação da região.
Carros alegóricos são pequenos, fáceis de esconder. A sede também é um galpão baixinho, pequenininho. Vai saber, o Brasil tudo é possível.
Eu acho que isso exemplifica muito bem o que eu falei sobre legislação eleitoral, né? Se você for candidato a um cargo eletivo, você vai ser refém de um conjunto quase infinito de leis, você vai ter que contratar um advogado especializado nisso, e mesmo assim, qualquer transgressão, mesmo involuntária, pode colocar sua candidatura em risco, ou até fazer você perder o seu mandato, se você for eleito. Agora, se uma escola de samba recebe dinheiro público para fazer propaganda eleitoral antecipada, aí, meu amigo, antes de qualquer coisa, você precisa notificar a escola. E todo mundo sabe que a coisa mais difícil do mundo no Rio de Janeiro é você achar uma escola de samba, né?
É, pois é, aí no Rio de Janeiro, me conte depois onde que eles escondem as escolas de samba. Eu fico aqui também intrigado com o seguinte, não é? Nós estamos...